RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.
Na edição de hoje dos Apanhados na Rede, vamos conhecer a história do Gracindo Coutinho. Nasceu em Rocas de Voga, uma aldeia no distrito de Aveiro, a 24 de dezembro de 1941. Estudou no Instituto Superior de Jornalismo, vive no Rio de Janeiro. Meu amigo, muito boa tarde, bom dia para o Rio de Janeiro.
Muito boa tarde para Portugal, bom dia aqui para o Brasil.
Isso.
O meu nome é Graciano Coutinho.
Isso.
E não vivo no Rio, vivo em Fortaleza, no Ceará.
Isso, é Brasil. Eu sei que a distância é gigante de Fortaleza para o Rio. Bom, explique-me lá como é que chegou ao Brasil.
Olha, eu cheguei numa época, vamos, boa, década de 1960. Saí de Rocas de Voga, que é uma freguesia que pertence a Aveiro, com um sonho, ser diplomata, o que não foi possível porque eu não era nacional e não me podia matricular no instituto que permite a diplomacia. Então, eu também tinha outro sonho, que era ser jornalista. Matriculei no Instituto Superior de Jornalismo e 4 anos depois estava com o canudo na mão, embora estivesse a trabalhar já anteriormente num jornal brasileiro.
Sim, sim. Bom, só não percebi a primeira coisa é, porque é que teve a necessidade de sair de Portugal? E depois, porque escolheu o Brasil, no fundo?
Olha, na verdade eu tinha família aqui, tinha tios que iam periodicamente a Portugal. Eu via a vidinha que eles levavam como é normal, e eu, adolescente, sonhava também com essa vidinha de poder viajar a Portugal, ao Brasil e a outros países. E as necessidades, na época, não se vivia muito bem em Portugal. A minha aldeia, a minha freguesia, é uma freguesia pequena, só tem uma indústria, que é uma indústria de laticínio. Não havia grande futuro, eu não via grande futuro. Então, aconselhado pelo meu tio, resolvi aceitar a carta de chamada que ele me estava a enviar, e meses depois estava a chegar ao Rio de Janeiro. Desembarquei no Rio de Janeiro, fiquei durante algum tempo em stand-by a ver qual seria a minha decisão. O meu tio sugeriu, meta-se aí num pequeno negócio, um barzinho, um pequeno restaurante. Eu queria, o meu sonho é este, e pronto, teimei e fui em frente.
Sim, sim. Bom, foi fácil a sua adaptação à vida no Brasil?
Sim, foi muito fácil, porque eu cheguei e continuei no meio português. Eu saí de Portugal e vim para aqui trabalhando na Casa de Portugal, que é um complexo de escolas, de hospital, uma cidade de benemerência. Então, me adaptei com muita facilidade, porque praticamente convivia só com portugueses. E no jornal fui para a Voz de Portugal, onde fui designado repórter para as associações portuguesas, vários clubes que tem no Rio de Janeiro. Portanto, eu continuei festivamente em Portugal, com folclore, com todo o convívio que existe em Portugal nas festas e romarias. Uhum. Me senti muito bem.
Uhum. Eu olho...
Com a vantagem.
Diga.
Com a vantagem de encontrar ainda. Eu cheguei em plena época de carnaval, me divertir vendo realmente essa fantástica festa que os brasileiros sabem oferecer ao mundo.
Muito bem. Bom, olhando para o seu currículo, é gigante, não é? Já fez tanta coisa em comunicação. Diga-me, para quem está a ouvir, no fundo, quais são os mais importantes momentos da sua vida na comunicação?
Olha, eu primeiro trabalhei 55 anos no mesmo jornal, A Voz de Portugal. Mas, paralelamente, me dediquei à imprensa falada. Eu tinha um programa que me foi cedido pela própria RDP, que era o Portugalíssimo, lancei o Portugalíssimo numa rádio, a Continental, e fiquei desde 1961 até 1976, mas já abraçava o interesse pela televisão. Colaborava com alguns programas, mas decidi ir em frente e resolvi montar o programa Portugal Sem Passaporte, inicialmente em Belém do Pará, que é uma cidade no norte do Brasil, onde existe uma comunidade portuguesa impressionante. Para mim, é uma das mais ativas e uma das melhores comunidades portuguesas. Não é tão gigante quanto São Paulo ou Rio, porque São Paulo tem cerca de 200 mil portugueses, o Rio tem cerca de 180 e Belém do Pará tem apenas 20 mil. Mas são 20 mil fantásticos, grandes empresários, grandes empreendimentos em todas as áreas, área cultural, área de benemerência, é fantástico. Então, a ideia inicial era uma meia hora ou uma hora, uma vez por mês, mas decidi imediatamente arrancar, por proposta da própria emissora, com um programa de 2 horas aos
Nossa,
domingos.
sim.
E tornei-me independente na produção, adquiri equipamento, inclusive profissional, tinha umas economias, juntei essas economias, mais um pequeno empréstimo ao banco e resolvi ter montei um estúdio, um pequeno estúdio próprio. E periodicamente ia a Portugal fazer reportagens e fiz uma série de documentários sobre o Minho, desde o Minho ao Algarve, a cada 3, 4 meses eu ia a Portugal e fazia um de cada vez, na Ilha da Madeira, nos Açores, Alto Minho, etc. E contei também com a colaboração do Moedas Miguel, que era um produtor de vídeo para a Secretaria de Imigração, que colaborou comigo, então eu tinha várias atrações produzidas próprias e contava com o apoio do Moedas. E olha, foi um sucesso razoável, resolvi ampliar e então passei a ter o programa não só em Belém do Pará, mas também na capital do Amazonas, Manaus. E com uma vantagem de que era transmitida, o programa era transmitido via satélite para cobrir toda a Amazónia e todo o Pará.
E ainda há muitos portugueses ainda na zona. Ainda faz sentido ter um programa desta dimensão?
Sim, eu se tivesse menos uns anitos e tivesse condições físicas, eu continuaria. Porque é uma comunidade muito boa, muito rica, tem um grupo de empresários fantásticos. Para ter uma ideia, todas as empresas de ônibus, todas, não há exceção, todas as empresas de ônibus são, ônibus é autocarros,
Sim, eu sei. Sim.
são todos, sem muitos ouvidos podem não saber, então, para quem. Todas as empresas de autocarros são de portugueses. E, além disso, todas as pequenas, médias e até grandes indústrias estão ligadas à comunidade portuguesa. E este tem uma atividade fantástica. Tem dois dos melhores clubes do Brasil, em espaço e em qualidade. É uma comunidade muito, muito, muito boa.
Sim. Bom, este ano, no dia 24 de dezembro, vai festejar 80 anos de existência. Vamos ter uma grande festa?
Olha, os meus filhos, que vivem nos Estados Unidos, querem que eu vá acumular os 80 anos nos Estados Unidos, mas eu ainda estou indeciso, porque eu tive um AVC que me deixou com labirintite e eu tenho que ter uns certos cuidados. Não tenho problema nenhum de viajar, porque toda a vida aqui viajei, foi um meu grande ponto positivo, é que eu conheço todas as comunidades portuguesas e praticamente de avião devido às distâncias, mas hoje eu me assusto um pouquinho em viajar, ainda não está decidido. Aliás, hoje, exatamente neste dia 22, tenho aqui uma das minhas filhas que veio-me visitar dos Estados Unidos e vou ainda pensar, talvez, eu gostaria muito, muito, sinceramente, de passar os 80 anos em Portugal. Já não vou a Portugal há 2 anos, sinto imensa saudade, mas essa pandemia tem evitado qualquer viagem e o meu sonho é, então, já que não vou passar o Natal e meu aniversário simultâneo, penso em abril ou maio ir passar uns 30 ou 60 dias na nossa tela.
Muito bem.
Na minha parte.
Muito bem. Cá vos esperamos. Amigo, eu não tenho mais tempo para conversar consigo. Adorei tudo o que me contou. Fico empolgado com a sua força ainda com 80 anos. 79, ainda não fez 80. Desejo-lhe o melhor da vida e muito obrigado por ter participado na tarde da RDP Internacional. Foi um grande prazer mesmo. Muito obrigado.
Prazer meu, e em breve eu lhe mando mais alguns noticiários, que eu estou a terminar um livro de memórias e terei o prazer de oferecer, e por aí você poderá ter mais uma ideia realmente do que eu batalhei em termos de Portugal.
Muito.
Eu não sou mais português que os outros, mas sou um bom português com certeza absoluta.
Muito bem, muito obrigado, boa tarde.
Um grande abraço, Peixoto. Muito obrigado.